Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele discorda de todos os filmes que eu gosto, só pra me irritar, Marcelo Pereira.
E aí, cara, amigo ouvintes, tudo bem? Mais um cast, hoje um bate-papozinho informal, fique com a gente porque vai ser no mínimo engraçado e interessante.
Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios do nosso podcast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem no nosso Twitter, que é @ratos_cast, e pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Não deixa de conferir. Nós vamos fazer um tema hoje inédito, né? Nosso tema de hoje são dois filmes. É o filme Assassin's Creed, do Justin Kurzel, e o filme Resident Evil, o capítulo final, de Paul W.S. Anderson. Os dois filmes são baseados em jogos de videogames que chegaram nos cinemas neste mês de janeiro de 2017. Um iniciando uma franquia, o outro encerrando uma franquia.
Ou não, né?
Ou não, vamos descobrir nesse cast. Ambos chegaram aos cinemas do Brasil e nos Estados Unidos com críticas devastadoras e uma baixíssima expectativa de público. Aliás, ambos os filmes, eles têm a mesma nota no IMDb, você sabia disso, mano?
Não sabia não, qual é a nota?
6.2.
6.2, não é horroroso, mas também não passa de ano, né?
É, não chegou na média, né?
É, não chegou na média.
A gente veio aqui hoje pra fazer justiça a esses filmes e o RatosCast vai dar a palavra final sobre essas duas produções. Para isso, nós tínhamos combinado de trazer um convidado especial, que é o nosso queridíssimo Paulo Marcelo.
O nosso Pelé dos Games.
Pelé dos Games, exatamente. Profundo conhecedor de ambos os games. Ele foi assistir os filmes, ambos os filmes, né, no cinema, mas por uma infelicidade imprevista, né, Maguinho? Ele não pôde estar aqui com a gente hoje na gravação.
45 do segundo tempo, ele...
Sofreu uma falta, teve que sair de barco.
Sofreu uma falta, saiu. Mas acho que a grande pergunta que o nosso caro ouvinte espera que nós possamos responder, se finalmente a guardada franquia de um jogo famoso se transformou em um filme, no mínimo, honesto.
Pelo menos decente,
porque eu acho que o melhor, eu não sei se nem vai existir, se o melhor, né, o melhor filme baseado em games vai existir. É como se fosse um amor platônico. Né, cara? Eles estão sempre juntos, mas pra dar certo é bem difícil. Vamos ver se vai chegar no final.
Pois é, a gente vai debater ambos os filmes. Como o Maguinho falou, nosso objetivo final desse cast aqui entre nós dois vai ser saber se pelo menos os filmes fazem jus aos games os quais eles são baseados. A gente não vai ter o Paulo Marcelo, que é o especialista, mas nós temos aqui outro profundo conhecedor dos games e das duas franquias também de cinema, que é o nosso querido Marcelo Pereira. Seja muito bem-vindo, Maguinho, ao começo do fim da nossa longa amizade de mais de 25 anos.
Ai, rapaz. É, eu espero sobreviver, espero que dê tudo certo. É aquela pergunta que fica sempre, né, cara? Se valeu a pena passarmos por tudo isso.
Eu digo isso pelo seguinte, nós tivemos opiniões diferentes em ambos os filmes, por isso que eu digo que esse cast vai sair faísca. A gente já tem meio que se degladiado ao longo da semana, antes do cast. Tem até pessoas que conhecem a gente, né, mano? Que participam dos casts. Que não viram os filmes, mas vão ver, vão escutar esse cast só pra saber como essa amizade vai terminar.
É verdade.
E se vale a pena terminar a amizade por causa desses dois filmes. Se você me permite, eu queria começar pelo Assassin's Creed, que estreou dia 12. Só explicando pros nossos ouvintes, como a gente sempre faz, nosso cast é dividido em duas partes. Primeira parte sem spoiler, segunda parte com spoilers. Vocês vão ver ali no nosso post o tempo, né? Se vocês quiserem pular pro próximo filme, se vocês não viram Assassin's Creed, já quiser pular pro outro, ou já quiser escutar só essa primeira parte, pular o spoiler, tudo bem, fica à vontade, vai estar tudo separadinho lá no post do cast, você pode clicar e aí você vai pular pra parte que você quer ouvir. Vamos pra nossa crítica do Assassin's Creed, mano?
Vamos lá, Assassin's Creed, vamos ver o que saiu disso.
Assassin's Creed estreou dia 12 de janeiro, como eu falei, estrelado pelo Michael Fassbender, Marion Cotillard, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael Kenneth Williams e Jeremy Irons. O filme teve um custo de US$125 milhões.
Cara, muito caro.
Por baixo, né? Dizem que chegou a 200 milhões. Continua em cartaz. Até o momento, ele faturou 158 milhões pelo mundo afora. Na sinopse oficial do filme, o preso Callum Lynch é salvo por uma misteriosa empresa e forçado a explorar as memórias de seu ancestral Aguilar, um mestre assassino durante a Inquisição Espanhola. Queria começar perguntando para o nosso querido Marcelo Perello, Maguinho, quais as expectativas para Assassin's Creed, quais as expectativas que você tinha para esse filme e o que você achou dele por alto? Porque o Maguinho já falou um pouco dele no nosso cast.
Sim. Passado. A expectativa, cara, é como um grande fã de games, eu jogo Assassin's Creed. Não joguei todos, porque o universo são mais de 10 jogos, desde 2007. É muito tempo, entendeu? E tem um universo vasto. E eu acho que, assim, a gente já comentou em off isso, eu acho que desde da sexta geração, PlayStation 2 em diante, a gente tem base para ter roteiros fantásticos para se transformar em um filme. Eu acho que os recursos em CGI que os jogos têm, assim, você consegue transpor, não a mesma coisa, mas você consegue fazer uma história decente, com um roteirista decente, é óbvio. Mas a minha expectativa era boa, cara, porque, como eu te falei, a franquia já é consolidada. A Ubisoft tem em Assassin's Creed uma das maiores franquias, mais rentáveis franquias da sua empresa. E eu acho que, assim, era o momento certo, entendeu? Pra você lançar uma franquia dessa pro cinema. Só que, cara, eu realmente eu não gostei. Eu não gostei por vários motivos. Seu principal motivo que eu não gostei é o desbalanceamento que ele tem. Você não conhecendo o grande universo que se passa, o Assassin's Creed, você tem sérios problemas, você consegue detectar sérios problemas de condução do filme, de narrativa do filme, entendeu? Então eu me decepcionei. Tinha escopo para ser um filme muito melhor do que ele é, entendeu? Então é isso que nós vamos debater aqui um pouquinho.
Deixa eu te fazer uma pergunta do fundo do coração, quero que você me responda. Finge que os ouvintes não estão aqui, tá? Então, assim, eu sei que você não vai mentir, porque eu tenho gravado. Sim. Tá? Você sabe que eu tenho isso gravado. Você tava com implicância com esse filme. Eu vou te falar por quê. A gente gravou um cast com o Paulão, com o Paulo Marcelo, que não está aqui hoje. E a gente, por alto, falou do Assassin's Creed. Você não mostrou muito interesse. Mas tudo bem. Ali não ficou explícito se você tava esperando muito ou pouco. Aí, a gente fez as nossas expectativas de 2017. Nosso primeiro episódio dessa temporada, da quarta temporada. Você praticamente detonou esse filme. Você e Renato. Tá lá gravado, as pessoas ouviram.
Sim. Não é fácil falar. Quando foi lançado, né, as primeiras imagens, o trailer e tal, eu e o próprio nosso caro Renatão, nós comentamos assim, cara, isso tá estranho, isso tá muito escuro, cara, tá muito escuro. E, na verdade, também, eu vou te ser sincero, eu joguei todos os jogos Assassin's Creed, a maioria deles, mas eu não sou aquele fãzaço da série, da franquia. Eu jogo, tem jogos excelentes, mas também tem uns jogos muito, muito fracos. Então, assim, por não ser uma das minhas franquias favoritas e por já ter visto previamente umas imagens e trailer que eu achei que... Ai, eu acho que não vai ficar legal. Primeiro, você misturar uma Inquisição Espanhola com um rapper, com uma trilha musical que não tem nada a ver, que hoje em dia os times estão fazendo isso. Não sei porquê, pegando carona num sucesso, sei lá, a gente sabe, né? Guardiões da Galáxia e tal. Mas, assim, não ficou legal, não casou, sabe? E aí eu falei, Renato, tem algo errado aí, cara. Vamos esperar, assim, vamos deixar uma expectativa bem, bem baixa pra que eu não me frustre, porque isso dói, né? Quando você tá na expectativa, você vai esperando que o filme seja legal e o filme não é, você, putz, cara, que merda. E, enfim, a expectativa não era das mais altas.
Mas você queria ver o filme?
Não, claro. Como um bom fã dos jogos, de games, a gente espera, porque, assim, eu ainda espero, né? Eu tô esperando aquele filme que eu falo, porra, cara, aí sim, cara. Transpôs exatamente a sensação que eu tinha quando eu jogava, sabe? Transpôs exatamente as sensações que eu tinha quando o controle tava na minha mão. Entendeu? Mas com mais uma versão, né, o Assassin's Creed não conseguiu ainda transpor essa emoção que eu sinto jogando os jogos da franquia, muito mais pelo seu desbalanceamento de condução do que mais pela produção, do que atores que eu acho que estão bem honestos ali, eu acho que se dedicaram bastante. Mas eu acho que a condução do filme não foi legal, não. E eu espero também que os nossos caros amigos ouvintes comentem também, né? E acham se a gente tá um besteira, tá um merda, ou se tem algum fundamento que a gente tá falando.
Muito bem. Eu ainda não falei desse filme no nosso último cast, eu deixei você falar, você elegeu como o pior do mês.
É verdade, é verdade. Eu
só discordei que não é de nem de longe o pior do mês. Eu não tinha visto o filme pior do mês. Eu vou falar dele nesse cast, mas não é esse filme. O que, que eu achei de Assassin's Creed? Pelos talentos envolvidos nesse filme, o diretor Justin Kurzel, que veio do cinema independente, tem filmes interessantes. Ano passado lançou Macbeth. Quem teve a oportunidade de ver sabe que é um filme muito interessante.
Com o próprio Michael Fassbender,
né? E com a Marion Cotillard, né? Os papéis principais também. Bons atores. Você tem o Jeremy Irons, que é um ator que eu admiro bastante também. E você tem um diretor promissor, que nunca trabalhou com um orçamento desse tamanho, mas que a gente sabe que visualmente é um diretor que poderia fazer coisas legais. Na minha opinião, ele fez coisas legais visualmente nesse filme. Tem coisas muito interessantes. Então, tudo que a gente esperava desse filme foi uma decepção. Eu não sou fã do jogo, nunca joguei. O que me atraiu no filme foi a história. A história, realmente, no trailer me vendeu, achei interessante. Esperava um certo filme e fui ver. Numa boa, não saí tão decepcionado com o Maguinho. Eu discordo do Maguinho o seguinte: filmes baseados. O Maguinho tem uma ideia de que filmes baseados em games atuais são roteiros prontos.
Sim, sim.
Eu discordo, não são. Pelo contrário, o desafio é maior. É muito maior. Você sabe qual é o grande problema desse filme? É exatamente isso. É exatamente o roteiro. O roteiro é o problema. Ele tenta explicar em 2 horas tudo que o game leva horas pra explicar na série toda. Não se explica só em um jogo.
Não, com certeza.
Se explica em vários jogos e às vezes até nos livros que tem, que é complemento aquele game.
Como a gente falou, o universo Assassin's Creed é muito grande.
É muito amplo. São muitos elementos e que a maneira como esses elementos funcionam, pra quem joga, ok, beleza, a pessoa sabe. Mas como é que se apresenta isso pra uma pessoa como eu, por exemplo, que nunca joguei e tô sentando lá e quero entender? O problema desse filme é que são tantos elementos de exposição, o roteiro tem que explicar tanta coisa que, olha só, eu vou tentar explicar pra você, só pra você entender. Basicamente, são 2 sociedades secretas. Eu não vou entrar em nomes, mas elas lutam por séculos pra manter o equilíbrio e o controle da humanidade.
Sim.
Aí começa o problema, porque entram 200 elementos e nomes, e inclusive o credo dos assassinos é um deles, né? O Assassin's Creed é um desses elementos. Aí eles introduzem um novo elemento, que é a maçã do Éden. Esse é o elemento principal. Nunca explicam como ela funciona, mas o que, que ela faz? Ela pode tirar o livre arbítrio dos homens.
Isso, como? Exatamente.
Como? Foda-se. Ela é simplesmente uma MacGuffin. Ela não explica como. Ela é simplesmente uma MacGuffin. Uma MacGuffin, ele tá lá pra fazer a trama andar. Então, beleza. Até aí, eu tô acompanhando. O problema é, enquanto se perde tempo explicando tantos elementos, milhões de elementos que o filme tem, você não tem tempo de desenvolver os personagens. Que é o que precisa ser feito num filme, qualquer filme. Não importa se é um filme baseado num game. No game, você não precisa disso. O game, o que importa é a ação. É, o que, aliás, Maguinho, é a grande explicação por que são coisas diferentes. Game funciona em uma certa velocidade, ele flui de uma maneira completamente diferente, onde você pode explicar isso mais lá na frente, onde você, entendeu? Você tem tempo para explicar as coisas. No filme, não. Você tem que, no primeiro ato, você tem que resolver um problema, no segundo ato, você tem que resolver outros milhões de problemas, e no terceiro ato, você tem que fechar aqueles problemas todos. Eu volto a dizer, não concordo que são roteiros prontos. Existe muita diferença entre o game e o filme, por isso que é muito difícil se adaptar. O pior, além de não desenvolver os personagens no filme, é que você que tá vendo o filme pela primeira vez, você acaba se confundindo nessa teia toda de elementos que eles estão criando. Na verdade, eles acabaram se baralhando todo na própria teia deles. Esse filme, ele começa bem, até num ritmo legal. Ele vai andando e você embarca e ele vai desandando de uma maneira, mas de uma maneira que realmente, quando chegou no terceiro ato, eu até falei pro Maguinho, concordo que realmente o terceiro ato é uma confusão, assim, você entende o que tá acontecendo, mas aquilo não faz sentido pro que foi explicado no resto do filme. Não,
e até porque, Marcelo, você, assim, em algumas partes eu concordo, que você, em um jogo, você pode terminar um game, né, tipo Assassin's Creed, em, sei lá, em 10 horas, 12 horas, no máximo. É bastante coisa pra você explicar, pra você tentar entender. O filme tem 2 horas, em média. E ainda mais quando você tá apresentando para um público que a maioria não conhece os jogos, não conhece o livro, você tem 2 narrativas aí. Você tem um passado que é muito, muito passado, entendeu? Você tem o presente. E você tem que balancear essas 2 narrativas, não é uma tarefa das mais fáceis. O que eu achei que eles poderiam manter a narrativa do jogo. Do jogo, que é se basear no que mais interessa, que é a parte do passado. Entendeu? E não você se centrar mais na parte do presente e, em consequência disso, você não explicar nenhum dos dois. O filme se perde na narrativa e nas explicações nos 2 atos, no passado e no presente, entendeu?
Até aí eu concordo. Até aí, não? Eu concordo. Concordo com você, ele realmente se perde. Principalmente, acho que do meio pro final. Mas a primeira metade do filme, eu achei muito interessante. Todos os elementos, visualmente, ele é espetacular. Eu achei o filme, assim, pegando um filme de ação, que a princípio pode não parecer ter muito conteúdo. Visualmente, ele é lindo. Ele tem... Eu não achei ele escuro. É, eu, como eu te falei, eu acho que o cinema que você viu não te proporcionou a melhor experiência.
Isso que eu até falei em off também. Eu achei muito, muito escuro e eu... Pois é,
eu não achei... E não vi nenhuma reclamação das pessoas que viram o filme com esse sentido que você tá falando. Pelo contrário, o cinema que eu vi em 3D tava bonito, ele é filmado muito a parte da Inquisição Espanhola, eles recriaram toda aquela época, todo aquele cenário filmado na Espanha, tá? É lindo visualmente, como eu falei, é uma coisa muito diferente do que você vê no cinema. Por isso que eu quis ver esse filme no cinema. E você embarca, aquela parte é muito legal. As cenas de ação são boas, as coreografias são muito boas, tem uma parte de um sacrifício nesse filme que eu achei legal. Muito legal. Você sai entendendo o que é a Inquisição Espanhola, tá? Mesmo que você não tenha estudado, você entende é quem contra quem, você consegue entender. A parte do parkour eu achei alucinante. Pena que é uma vez só que acontece no filme.
Mas... pena que é pouco, né? Você quer ver pouco. Mais. Você quer ver mais desse...
Mas
desse...
é boa.
É boa, é boa. Concordo com você. É boa, sim. Por isso que eu fiquei mais triste, porque, assim, o filme me proporcionou nessas cenas. Cara, eu falei, pô, vambora, tamo junto, vamos continuar. E aí, e uma coisa também que eu tive sérios problemas, assim, quando você tá no meio da ação lá na Espanha, o filme corta do nada. O filme trava, o filme corta e vai pro presente. E você fala, cara, por que ele cortou nessa hora? Por que, cara?
É, eu vi algumas pessoas reclamando disso. Não me incomodou, eu confesso.
Porra.
Que aí, porque é o que acontece, o filme vai alternando entre a parte da Espanha, né? Toda ação que o personagem faz Bennett tá fazendo lá, ele tá fazendo no Animus também, né? Né,
Animus? Sim, Animus, que é a empresa lá, né?
É, ele tá fazendo lá, também vou chamar de Animus pra facilitar, mas ele também tá fazendo lá. Então o que eles fazem? Eles vão alternando. Realmente quebra um pouco a ação, eu concordo. Eu concordo. Tem uma cena, por exemplo, que me incomodou. É a cena que ele dá o tal do pulo da fé, né? Como é que é o nome?
Salto, né?
Salto da fé. Eles fizeram essa cena, eles gravaram essa cena. Eu cheguei a ver o making of. O dublê que fez a cena, ele realmente pulou uma distância absurda, assim. Uma coisa quebrou todos os recordes de dublê que pulou de distâncias longas. Então, a cena foi linda. A câmera acompanha ele e tal. Só que no filme, ela é cortada. Acontece essa alternância também. E aí, acho que o impacto da cena realmente se desfez um pouco. Não me incomodou. Eu acho que nesse caso sim, mas no geral não me incomodou. Acho a edição do filme interessante. Você consegue entender todas as lutas, ao contrário de outro filme que a gente vai falar também nesse cast. Você consegue entender tudo que tá acontecendo, tá? Ação, quem tá contra quem, dá pra ver. Talvez no cinema do Maguinho não, porque ele disse que tava escuro, mas no meu eu entendi tudo. É um ótimo filme? Não. Durante aquelas 2 horas que eu tava ali no cinema, eu me diverti, cara. Entendeu? Eu me diverti como uma criança vendo Sessão da Tarde. Esquecível, ok, beleza, mas enquanto eu estava ali na sala de cinema, legal, me diverti, não saí puto, saí mais assim, porque eu acho que o final poderia ser melhor. O cinema onde eu estava, tinham fãs, assim como você, e rapaz, os caras saíram fulos da vida.
Imagina.
Fulos da vida, e eu recomendei esse filme, eu falei, dei a minha opinião pro pessoal do meu trabalho, um dos caras que trabalham lá com a gente é o Luiz, foi ver o filme, e também não gostou, porque ele também é fã. Então eu entendo o lado de vocês, fãs. Agora, eu quero que você entenda o meu lado, que não sou.
Não, eu entendo, claro que eu entendo. Sou fã. Até porque, Marcelinho e cara amigo ouvindo, o nosso podcast, ele é sobre cinema, não é sobre games. Então, assim, a gente tem que falar mais sobre o filme, se ele funciona como filme e não como um jogo. Mas como ele é baseado em um jogo, e eu apenas acho tudo isso, né, que você falou aí, eu concordo com você em muita coisa. Eu só acho que sim. Pelo jogo ter uma narrativa muito diferente da do filme e que dá muito certo, eu achei que eles poderiam ter um pouco mais de cuidado, né, com a narrativa e deixar ela fluir um pouco mais no que a gente queria ver, que é na Inquisição, que é na ideia que eles quiseram fazer nessa introdução. E não você ficar trocando, pulando de narrativa o tempo inteiro e não explicar nenhuma das duas.
Podemos ir pro spoiler então, Maguinho?
Vamos lá, dissecaremos agora Assassin's Creed.
Eu tenho umas perguntas pra te fazer.
Vamos lá.
Spoilers para Assassin's Creed a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Então, o seguinte, Maguinho. O que mais me incomodou nesse filme foi o terceiro ato, acho que no seu caso também.
Sim, claro.
Eu entendo eles não explorarem mais a parte da Inquisição a partir do momento que ele pega o tal da maçã
e entrega para Cristóvão Colombo.
Então, exatamente. A partir do momento que aquilo ali, aquela história se fechou. Sim, né? Sim. Então, não precisa mais.
Não, concordo.
Voltar
e,
assim, lá.
E a gente já caminhou quase 1h40 de filme, né? O filme tem 2 horas e 20, né? A gente já caminhou
muito. Perfeito, perfeito. Deve ser por aí mesmo o cálculo. Aí ele vai pro presente e tenta dar sequência à história daquele personagem, do Callum. Porque o filme começa com a infância dele e tal, que eu até achei interessante.
Sim, achei também achei honesto. Também achei
apesar, okay. Apesar de que não me surpreendeu muito ali, mas achei interessante.
É.
O problema que eu tenho com a trama do filme é, e eu acho que você chegou a comentar isso, e isso eu concordo. Não fica muito claro o que é o Assassin's Creed, o credo dos assassinos, não fica muito claro. Fica claro que ele pertence a uma sociedade secreta, que é contra a outra, que por acaso é aquela que ele está trabalhando. Isso, pra mim, ficou claro. Não fica muito claro como é que se forma, de onde eles surgem, né? Isso é mencionado bem passando o filme, como se não tivesse importância.
É muito rápido, é.
Como eu falei, são vários elementos, então algumas coisas se perdem no caminho. A gente falou esses momentos todos, né? O momento que se encerra a parte da Inquisição e tal. A partir de que momento você sentiu que o filme tava desandando?
Eu vi esse filme com o meu pai.
Vou falar os créditos iniciais, eu vou ficar
puto. Eu vi esse filme com o meu pai e com o Paulão, que devia estar aqui com a gente hoje. Eu acho que, assim, basicamente, no início do segundo ato, que ele vai pra segunda narrativa, pro segundo corte de narrativa da Espanha, com 1h20 de filme, com 1h30 de filme, mais ou menos, eu tinha ido pra Espanha e pro mundo real umas 4 vezes já. Umas 4 vezes. Eu falei, Paulo, cara, não tá legal isso. Ou ele se decide no que ele quer fazer, entendeu? Ou, cara, se ele continuar assim, o filme não vai funcionar, entendeu?
Mas tu não tava sentindo que o negócio ia ficar no mundo real mais?
Ah, eu? Porque
ele começa nisso, ele vai e volta o tempo todo. Não tava sentindo que ia pra essa
lado? O que nós tínhamos comentado e o nosso medo se materializou, a gente falou assim, caralho, Paulo, eles vão pegar o terceiro ato inteiro e vão, você pode contar pra ele, e vão esquecer da porra da Inquisição. E vai se centrar numa história onde eles não explicaram quem são os prisioneiros, não explicaram quem são os assassinos, passaram pela linhagem muito, muito rápida. E eu falei assim, cara, isso vai desandar. E não deu outro. O filme começou a desandar quando ele estabeleceu que a narrativa principal do filme seria o presente e não o passado. Coisa que no jogo não é assim. A principal narrativa, o principal foco do jogo é a parte do passado. Que lá, Marcelinho e cara amigo ouvinte, lá, você explica basicamente o jogo inteiro e você explicaria o filme praticamente inteiro também. Você poderia ter o primeiro ato e o segundo inteiro na Espanha, inteiro. E apenas...
Não, o primeiro ato você tem que mostrar como é que o cara foi parar ali, né?
Pô, mas eu acho que você...
Inteiro, acho que não.
Enfim.
Discordo.
Eu acho que você poderia ter 70% na Espanha.
Se você faz o primeiro ato inteiro lá na Espanha e o segundo ato inteiro na Espanha, não tem motivo pra você fazer o terceiro ato que não seja lá.
Mas você, entendeu? Tipo... você poderia colocar com... Não sei, eu não sei porque eu não sou roteirista, entendeu? Mas...
Olha só, o melhor exemplo disso, o filme que mais me lembrou disso é o Matrix. O Matrix, o filme de 99.
Uhum.
É, você tem uma coisa meio isso. Aliás, a maneira que o Keanu Reeves vai pra Matrix é muito parecida com...
É verdade.
Muito parecida.
Verdade.
O que, aliás, me justifica eles nesse filme fazerem uma coisa diferente na questão do ânimo. É interessante eles não fazerem a mesma coisa que já foi visto no cinema.
Nem um pouco. Como é que a máquina, a tal da garrinha e tal, como que ele... Isso não me incomodou, tipo um VR, entendeu? Isso não me incomodou em nada, não. Passou de boa. O que eu só queria é me importar com quem tava ali, sabe? Queria que eles explorassem essa parte, entendeu? Cara, aquilo, Marcelinho, você tem na parte da Inquisição um escopo de história, de personagens que a gente conhece, ou que pelo menos escutou falar historicamente.
Podia ser melhor explorado.
Seria muito melhor explorado do que você se centrar ali nesse mundo presente, entendeu? E, novamente, você não explicar nenhum dos dois. Você não explica nenhum dos dois.
Mas olha só, é o pior filme do mês?
Não, aí é que tá. O pior filme do mês pelo sentimento, entendeu? Nós vamos comentar e a gente vai sair na porrada. Você, porque o
Resident... Teve algum momento desse filme que você falou assim, porra, eu me diverti, gostei, essa parte é legal. Não teve isso? Então não pode ser.
Não teve, teve. Só que a minha grande decepção foi por isso que eu esperava uma outra coisa. Eu esperava que o modo como ele fosse contar a história, eu não queria que o filme fosse igual ao jogo. Claro que não. A gente faz muita crítica, né? De quando tem um filme baseado em um livro que nego senta o pau no diretor, que é a versão dele, o cara leu aquilo ali, ele entendeu aquilo ali. Mas assim, você tem base, o diretor e os produtores tinham base, a própria Ubisoft assina a produção do filme e ela tinha base para nos apresentar um universo melhor,
concordo,
que fosse mais identificável com a gente. E que meu pai, que não leu porra nenhuma, que não jogou nada, me perguntou assim: porra, filho, por que eles escolheram centrar o cara agora e ficaram poucas horas na Espanha, que é muito legal, uma ação maneira, um visual legal? Eu falei: pai, não sei. Tem um visual legal, tem uma direção de arte, como você falou, muito boa. E eu acho que a minha sala estava...
pior do mês, não é? Desculpa.
Eu acho que a minha sala estava ruim. Tanto é, cara amigo ouvinte, que quando não tinha diálogo, eu levantava o meu óculos, botava na testa e via a imagem, por ser mais clara. Porque eu não via nada. Eu falei: Paulão, que porra de...
Mas aí cara, você tem que escolher melhor os cinemas que você vai ver os filmes.
É verdade.
Porque, olha só, eu, por exemplo, tenho uma certa rede de cinema muito famosa, que tem bastante em shopping, que eu tô evitando.
É verdade. Porque
os 3Ds dessa rede são bem ruins.
É.
A mesma coisa eu vou falar do próximo filme que eu fui ver também. Só tava passando nos cinemas dessa rede. E eu achei o Resident Evil escuro. Aí eu concordo com você. Mas eu...
Meu Deus, sério? Porra, Marcelinho.
Muito escuro, muito escuro.
Nossa senhora, eu... Diferente de você, eu acho... Cara... Porque tá... É, Marcelinho, assim, eu... Os fãs, cara, fãs de livro, fãs, porra, de cultura pop, de quadrinhos, cara, nós somos muito xiitas, sabe? E, assim, sim, é difícil, a gente não vai existir aquela franquia que vai chegar assim: puta que pariu, cara, que filme baseado em um jogo foda, tudo que eu senti tava lá, tudo que eu joguei tava lá, porque a gente tá comentando aqui, a narrativa é outra. Então, assim...
Ah, tu mudou de ideia agora.
Eu acho que se você conseguir fazer filmes honestos, como é o Resident Evil 6, é um filme honesto, você consegue ficar feliz, entendeu? O Assassin's Creed, foi o que eu te falei, a produção é muito boa, né? E não tô entrando no mérito do filme, da produção, a direção de arte é boa, a música é legal, os atores estão bem. Eu acho que o problema de condução é que ferra o filme inteiro. A condução do filme, ela é ruim. A narrativa, ela é ruim. Você não pode escolher uma narrativa que no jogo não é boa. Você imagina, se o jogo fosse como é o filme, com essa narrativa dupla, o jogo ia ser um fracasso. A Ubisoft ia se fuder, Marcelinho, porque não ia funcionar. A gente não ia gostar de jogar.
Muito bem. Como alguém falou da condução, o diretor do filme é o Justin Kurzel, como eu falei, é um diretor de cinema independente. Ele fez filmes interessantes. Eu queria muito gostar do filme. Eu não achei ele tão ruim quanto o Maguinho, com milhões de defeitos. Não tô dizendo que não tem defeitos, tem os defeitos. Eu só acho que o trabalho do Justin Kurzel não pode ser sacrificado nisso. Pelo seguinte, visualmente ele acertou, cara. Ele acertou, o filme é bonito, o filme é legal. Até o final, ele me convenceu visualmente. O que eu acho que aconteceu é o seguinte: na minha cabeça, ele fez o Macbeth de novo. Um filme de 3 horas, que quando chegou na sala de edição, o estúdio falou o seguinte: meu amigo, a gente não vai lançar um filme de games de 3 horas. Desculpa, mas não vai. Então você vai ter que reduzir esse filme. Mais ou menos o que aconteceu há 2 anos atrás com o Quarteto Fantástico, sim, do Josh Trank.
Verdade.
E também o estúdio tomou o filme dele e fez do jeito que ele queria. Apesar de não achar o Josh Trank também um bom diretor, ele, ao contrário do Justin Kurzel, ali não tinha como ser um filme bom, na minha opinião. Podia até ter uma história melhor, que por questões de edição, como a gente viu até no Batman vs Superman, o filme diminuiu e algumas coisas que seriam interessantes acabaram ficando irrelevantes. Não salva o final do filme, tá? Como eu digo, é problemático, mas eu acho que algumas coisas, algumas questões de roteiro, como eu falei, poderiam estar nessa versão maior do filme. Eu acho isso. Eu acho que o filme tem cara disso. Pela experiência que a gente tem com o cinema, eu acho que ele tem cara disso. E ele é um cara apaixonado pelo Assassin's Creed. Ele tá pra fazer esse filme até antes do Macbeth. Ele, o Fassbender. Parece, o filme parece meio preguiçoso. Mas é como eu falei, eu não sei se essa culpa é toda dele, não. Futuro da franquia no cinema, você acha que com essa bilheteria, com essa recepção do público, dá pra esperar uma continuação? E se vier a continuação, o que você acha que poderia fazer diferente? Muda os atores, muda o diretor, o que você acha?
Então, vamos lá. Só abrir uma aspas, o Márcio, né, que faz o cast com a gente, falou assim: porra, Marcelo, ó, quando você vai falar do Assassin's Creed, fala pro Marcelinho assim, ó: o parkour que existe nas franquias, nas séries de Red Bull, é melhor que a porra do filme. Eu falei: caralho.
Ah, não achei, não.
Marcelinho, cara, o universo do Assassin's Creed é gigantesco. É igual o Warcraft. É um universo gigantesco. Se você parar no primeiro, você vai atestar de que você fez uma merda com a série. E com uma série dessa, Marcelinho, Assassin's Creed, Warcraft, tem uma legião de fãs, não se brinca. Tem universo pra você fazer uma porrada de filmes, virar uma franquia, entendeu? O corpo de atores não me decepcionou, pode continuar, ok, entendeu? Só que eu acho que eles vão olhar, vão olhar os erros, com certeza, e vão balancear melhor o filme. Eu só quero que o filme seja melhor balanceado e que não deixe o gosto na minha boca de quero mais. É isso. Queria ver mais do Aguilar. Queria ver mais dele. Se você me perguntar como é o nome da parceira do par romântico dele, eu não tenho a menor ideia de quem ser, nem o nome dela.
Eu vou te falar que no momento que ela tirou o capuz é que eu vi que era uma mulher.
Não era? Exatamente.
Eu não sei, era um parceiro, não sai de quinto, sei lá.
Mas
era
o hobby dele. O filme tem algumas referências, tirando a imagem bosta que a gente estava presenciando, o filme tem algumas referências legais. Por exemplo, tem uma parte, na parte final, que você junta todos os assassinos, o clã dos assassinos, você identifica ali vários uniformes dos jogos, do Black Flag, do próprio Revelations, sabe? Eu falei, cara, legal isso. Você vê sacadas legais, porque a franquia é muito poderosa em termos de informação, entendeu? Eu acho que você não pode ter uma frase, este é, toma aqui Cristóvão Colombo, e o cara vai embora. Caralho, é Cristóvão Colombo. Não é um José da Esquina, entendeu? Você não pode tratar um personagem com uma frase, valeu, toma aqui a maçã e tchau pra você. Não pode, sabe? Porque você tem um poderio de personagens que são reais, cara. Que são reais que você não poderia deixar de mencionar. Não poderia deixar de abordar. Eu espero isso. Espero que a franquia continue. E eu espero que ela não me decepcione mais. É isso.
Eu também espero que continue, não sei se vai continuar, não acho que vai, mas enfim.
É porque
a Ubisoft, que não é a prioridade agora.
É porque a Ubisoft falou que se esse filme fosse um sucesso, ela tiraria da gaveta vários projetos de games, né?
Não, é, o The Division vai ser feito.
The Division, né? Eu até comentei contigo isso.
O diretor é Stephen Gagan, é o diretor do Siriana, roteirista muito famoso.
É um bom filme, né? Siriana é um bom filme.
Sim, eu acho que pode sair uma coisa interessante daí também, mas não. Enfim, se eles se organizarem, né? Eu acho que tem potencial também, como eu achava que isso também.
Mas é que tá, Marcelinho, eu acho que o The Division pode ser uma coisa legal, porque ele é baseado naquela série de livros do
Tom Clancy,
né? Mas o jogo...
Que é o criador do Jack Ryan, que já tem histórico com cinema,
verdade. Né? Mas o jogo, ele tem muitos problemas. O jogo não é bom, sabe? Então, e só tem um jogo só. Só existe um jogo, entendeu? Então pode ser que o filme seja melhor. Seja melhor que o jogo, entendeu? As chances são
muito... Não tem tanta legião de fãs como tem o Assassin's Creed.
O jogo flopou muito, muito sério. A Ubisoft perdeu dinheiro muito grande com esse jogo, entendeu? O jogo não é bom.
Flopou. Tem
problemas.
Flopou.
Legal. O jogo flopou legal. Vamos lá.
Nota pro Assassin's Creed, Marquinhos, do Justin Kurzel.
Eu tava esperando a nota. Você sabe que eu odeio a nota, mas enfim, temos que dar a nota.
Pra esse você vai dar feliz.
O público vai ficar chato com a nota e tal, mas enfim. Baseado em tudo que nós falamos, da franquia que eu gosto, que eu joguei e tal. E o que eu vi, eu dou uma nota... Eu dou uma nota 3,5. De 0 a 10.
Eu dou nota 6.
Nota 6.
Pro filme. Tá, eu vou dar um pouco menos do que a IMDb deu.
A única diferença é que você vai pra prova final e eu vou pra recuperação direto.
Tá certo. Mas é o seguinte, eu dou nota 6, deixa eu só justificar. Eu acho que, por ser esquecível, ele não chega nem a ser 7. 7 é um filme ok, mas que você lembra. Esse, eu acho que com o tempo ele vai ficar esquecível, mas é um filme que eu acho que vale ver, tá? Vejam, se você não viu. E se você viu, discorda da gente, por favor, manda um e-mail dizendo se você concorda mais com o Maguinho ou comigo. Podemos ir pro próximo filme, Maguinho?
Vamos lá,
a gente já falou tudo do Assassin's Creed. Nosso próximo filme agora é o Resident Evil, o capítulo final, filme que estreou dia 26 de janeiro. Filme estrelado por Mila Jovovich, Ellie Larter, Sean Roberts, Ruby Rose e Ian Glenn. O filme teve um custo de 40 milhões de dólares, bem menos que o Assassin's Creed. Também continua em cartaz aqui no Brasil e no mundo fora. Então, ele até o momento, ele faturou 97 milhões pelo mundo. Na sinopse oficial, Alice retorna ao início do seu pesadelo, a colmeia, que fica em Raccoon City, onde a Umbrella Corporation junta as forças para um golpe final contra os sobreviventes do apocalipse. Maguinho, mesma coisa desse filme, qual a sua expectativa quando você foi ver esse filme e o que, que você achou dele? Você achou a surpresa do mês?
Não, sim. Eu vi esse filme na cabine de imprensa, não paguei, entendeu? Então isso já é muito bom. Eu não iria pagar pra ver esse filme, vou assumir pra todos vocês, porque uma franquia que existe há 15 anos, cara, é muito tempo.
Já começa o meu ódio aí, porque eu paguei pra ver essa merda. É, vai lá.
São 15 anos, entendeu? 6 filmes, eu assumo que eu parei de ver no 3, voltei agora, e não ia ver o 6, porque realmente a franquia galhofa, abraça a galhofa e vamos juntos. Uma franquia de jogos como todo mundo conhece, o Resident Evil, muito famosa, que tem vários jogos, uma legião de fãs gigantesca no mundo inteiro. Mas eu acho que assim, o jogo para realmente no nome. Só, Resident Evil, quando você transpôs para tela grande, basicamente você para só, a comparação é só no nome. A minha expectativa era, como eu falei, eu não ia ver. Mas, porém, contudo, eu tive uma grata surpresa porque me lembrou muito o primeiro filme da série, O Hóspede Maldito. Eu achei muito melhor do que eu achava que seria. Vamos dissecar isso daqui a pouquinho.
Muito bem. Acabou?
Acabei tá, com o maior
prazer do mundo. Aqui é o momento que nós lembraremos pro mundo que acabou nossa amizade, Maguinho. Olha só, caros ouvintes, eu convido vocês, agora você cala a sua boca, eu convido vocês a escutar a análise do Maguinho que ele fez no nosso cast passado. Logo no início do cast, ele falou do La La Land, ele tava feliz, acho que ele foi tomado pelo ímpeto e alegria que ele teve vendo La La Land, e ele continuou e falou que a surpresa dele do mês de janeiro foi esta bela merda. Porque, segundo ele, é um filme que, como ele falou agora, retorna às origens e o cacete. Não retorna às origens. Não parece o primeiro filme. E isso também não é mérito nenhum, como disse a nossa querida amiga. Não, foi o Renato que falou isso.
Foi o Renato.
Ou a Patrícia. Eu, enfim, nos dois, vou dar os créditos pros dois, porque os dois estão certos. Vamos lá. Maguinho falou que o filme era bom e tal, tal, tal. E eu falei, cara, então eu vou ver esse filme. No dia seguinte que a gente gravou o cast, eu fui ao cinema ver todas aquelas palavras na minha cabeça, eu fui ver o filme e, cara, eu nunca discordei tanto dessa pessoa em um filme. Eu me contorcia na cadeira só de lembrar das coisas que você falava.
Eu não falei.
Primeiro que ele fala, vocês podem ouvir lá no cast, ele diz assim, ó, o bom desse filme é que a história desse filme ignora os capítulos anteriores, o 4 e o 5. Você falou. É mentira. É mentira. Mentira. Pelo caluniador. Contrário.
Mentiroso e caluniador.
Mentiroso e caluniador. Pelo contrário, ele acentua a importância desses dois filmes. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não acho o quarto filme ruim, não. Eu não acho. Eu acho que se tem um filme que parece mais o primeiro, é o quarto filme. Resident Evil, O Recomeço. Eu não acho ele ruim porque é o seguinte, o começo é ruim, é meio cópia do Matrix,
sim, sim,
sabe? Aquela
sim.
Cena do... E o final eu acho ruim, mas o final ruim do 4 é muito parecido com o final ruim desse sexto. Ela entra de novo num lugar da Umbrella Corporation, que tem essas bases em... tudo que é lugar do mundo, sempre subterrânea, começa a matar todo mundo. É mais ou menos isso e é muito genérico. Mas o meio do filme eu acho interessante, eu acho personagens melhores, eu acho que lembra mais um filme de zumbi, então eu acho que é por isso que eu gostei mais do 4.
Ah, sim. O quinto realmente filme de zumbi, até porque a série Resident Evil, ela... Desde do segundo, os zumbis são meros coadjuvantes, né?
Pois é. Então esse quarto dá mais importância a eles, eu achei legal. E tem aquele zumbizão que tem uma máscara, que ele é gigante, tem um machadão assim, é legal. Esse zumbizão é legal, primeira vez que ele aparece. Então vamos lá. O Maguinho falou que ignorava esses filmes. Porra nenhuma. O filme começa na Casa Branca, esse sexto filme começa na Casa Branca, não tô dando spoiler nenhum, é o começo do filme, que é exatamente a Casa Branca, em Washington, é onde terminou o quinto filme.
Mas olha como tá, mas olha como...
Cala sua boca, eu tô falando.
Como ela é apresentada.
Caguei.
Visualmente...
Começa onde terminou o quinto, Que ele, essa pessoa aí disse que foi ignorado. Tem pelo menos ao longo do filme umas 5 menções à traição que ocorreu em Washington, que foi o personagem do Sean Roberts, que agora me foge o nome dele, porque ele é genérico, ele tá em praticamente todos os filmes, tá sempre de óculos escuros, com uma cara de mal, né?
Não, é um personagem...
Ele é completamente imbecil, ridículo, não tem nada.
É o Wesker, né? É o Wesker.
Wesker.
É, esse personagem é meio bizarro mesmo.
Ele é horroroso em todos os filmes. Nesse filme ainda rebaixaram ele pra coadjuvante. Então, melhor ainda. Ela é traída no final do filme já, mas mesmo assim ela fica aliada a ele. E o filme começa daí. Então, e existem menções ao longo do filme, desse sexto filme, a esse fato. Então, não ignorou o capítulo 4 e 5, até porque é desse diretor do Paul W.C. Eu gosto de chamar ele de W.C. É W.S., na verdade, né? Mas eu gosto de chamar de Paul W.C., porque W.C. é aquele termo que se usa pro banheiro.
Entendi.
Né? Cê, em alguns lugares você vai, tá W.C. em vez de tá banheiro, né?
É verdade.
Então, eu prefiro chamar ele de Paul W.C. Anderson. Porque ele só faz cagada. Tudo isso que a gente tá debatendo aqui não faz o menor sentido pra trama desse sexto filme, que é um amontoado de clichê. Então não é surpresa nenhuma. O que, que é esse filme? Ele é uma mistura de Mad Max com Apocalipse Zumbi e Anjos da Noite. É isso.
Ele nunca quer ser o Mad Max, não fala aí.
Ele vários momentos quer ser o Mad Max, Maguinho. A cena que, eu não vou entrar muito em detalhes, mas tem uma perseguição de carro bem ridícula nesse filme. E os carros lembram bastante. Todo o visual do filme parece. Além disso, tem mais um monte de coisa, vários elementos que são apresentados da pior maneira possível. Claro. Primeiro, desde o quarto filme, a Alice perdeu os superpoderes, mas ela mesmo assim continua ela foda. Se ela tem superpoderes, não tem, nunca fica claro, porque ela é sempre foda. Em momento nenhum, você fica com medo dela morrer nesse filme e nenhuma da série. Porque ela é sempre foda, ela é sempre espetacular. Nesse filme, nem quando, sabe, vai chegando pro final, né, você fala, puta, é o último capítulo final, pode ser que aconteça, não tem esse medo. Não tem. Tecnicamente, o filme parece uma produção B dos anos 90.
Não, não.
Parece. É mal feito. O Maguinho falou que não era e é.
As cenas... É o mais perfeito de todos, cara.
As cenas de croma são podres. Continuam podre. O Maguinho disse que não tinha isso nesse filme. Que felizmente eles aprenderam. Cara, é muito ruim.
Okay.
A edição é picotada demais. Depois da terceira cena de ação, você desiste de acompanhar o que tá acontecendo. Eu desisti. Você só fica olhando assim, no final ela vai estar em pé e vai estar todo mundo no chão e pronto, acabou. Não dá pra entender o que tá acontecendo. Esta é a minha opinião desta bela bosta, que esse sim é o pior filme do mês.
Antes de mais nada, antes da gente sair na porrada aqui e, cara, amigo ouvinte, entenda. A gente está falando de uma franquia chamada Resident Evil.
Podre.
A grande maioria dos filmes é ruim.
Podre.
A grande maioria é ruim. A história não existe. Eu falei isso no cast. Esquece a história. A gente não vai estar aqui comentando a história, nossa, o diretor, esquece. A franquia Resident Evil se baseia em diversão. Agora, esse filme resgata muita coisa. Por exemplo, é o melhor filme onde você se identifica com a personagem. Ela tá mais humana, entendeu? Ela é mais pé no chão. A direção que você falou, as cenas de ação, eu achei muito legal. É bem picotada, muito picotada sim. Mas como o 3D trabalha muito bem, qualquer 3Dzinho com essa... Você tem uma ideia. O Underworld que eu vi tem cenas muito, muito parecidas. Com 3D, eu fiquei incomodado, com uma dor de cabeça absurda. Nesse não, cara. Nesse não, você vê o 3D e eu achei, tipo, eu falei, cara, tá... fluído.
Quer dizer, a qualidade do filme se justifica pela tua enxaqueca.
Tá fluído, sabe? E o 3D é bom, não é escuro, muito pelo contrário. Eu vim em IMAX, uma tela espetacular.
O filme todo é escuro, mas o filme se passa toda noite praticamente.
Não, claro que não.
O filme tem uma paleta de cor só.
Passa a noite no final, no início do terceiro ato, só isso. É o mais bem feito de todos eles, é o mais bem feito disparado. Em 5 filmes, um é legal, que é o primeiro, e o resto é o resto, é bosta, entendeu? Já nesse, falei, cara, legal, gostei, cara. Gostei porque esteticamente ele tem um capricho que os outros não têm. E as cenas de ação eu achei muito interessante. Ah, uma outra coisa, eu achei a fotografia muito legal. muito legal mesmo.
Meu Deus! Como você gosta da fotografia deste filme e você não gosta da fotografia do
Assassin's Creed? É isso que eu falei que lembra muito o terceiro.
Só porque se passa no mundo depois do apocalipse, mano. Mas aí o quarto também se passa, entendeu? Então, assim, deixa eu te falar uma coisa. O problema dessa franquia, na verdade, foi ela não acabar no terceiro. Tinha que acabar ali, acabou. Como termina o terceiro, o final é aberto pra mais um filme. Não tinha. Encerra ali. Era ali que tinha que morrer essa franquia. Só que eles queriam ganhar mais dinheiro. Aí você bota mais dois filmes que as pessoas já ficaram de saco cheio. Não, ninguém jamais foi ver o 4 e o 5. Ninguém foi ver.
E isso aí é uma coisa, Matheus, que aí isso é culpa
do WC.
E tipo Hollywood também, porque a gente vê isso com várias franquias que eram pra ser terminadas antes, mas sim, o valor...
Mas são filmes baratos, é como eu falei. Esse filme, ele custou 40 milhões. Ele parece até ter custado mais.
Baseado no que a gente vê, assim, é um filme barato do que a gente vê,
né? Sim, um filme de ação que custa 40 milhões é muito pouco, realmente. Pouco, ele parece pouco. Que custou mais? Parece. Mas ele é feito como se fosse filme B.
Sim, sim.
O cara, ele poupou grana onde ele poderia poupar.
Verdade.
Ele poupou. Ele deve ter gastado os 40 milhões, como a atriz é a mulher dele,
falou, ficou mais caro.
Ganha nada.
Ficou
não ganha nada.
É verdade.
E a gente deixa tudo pros efeitos especiais, tá? Os 40 milhões.
É verdade.
Enfim, vou contratar um bando de desempregado aqui pra atuar, que são todos horrorosos os atores. Agora...
Só pra terminar aqui rapidinho, o que eu só queria que você entendesse, o cara me ouvinte também, é que assim, o que eu achei interessante dentro do universo bosta que é o Resident Evil, entendeu? Eu achei que esse filme é muito mais honesto ao primeiro do que os outros, sabe? Eu não achei um filme detestável. A história é horrível, é fraca, mas eu acho que tudo que tá em volta, como a fotografia, as cenas de ação, humanizarem ela, sabe? Eu achei legal, cara, achei legal. Falei, porra, ok, saí do filme tranquilo. E outra coisa, o 3D funciona muito. Muito, muito mesmo.
Baseado acabou.
Numa franquia bosta. O filme é ruim? É ruim sim. Mas baseado muito. Na franquia, ele é muito, muito melhor do que eu achava que era.
Ah, mas não é mesmo. Não, esse pra mim é o pior, sinceramente. É disparado o pior pra mim. Estou atestando. Esse é disparado o pior, na minha opinião. Você tem mais alguma coisa antes de falar, antes da gente ir pro spoilers?
Não, pode ser. No spoiler eu falo tudo.
Então, muito bem. Spoilers para Resident Evil. O capítulo final será a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Olha só. O primeiro filme, ele é bom, sabe por quê? Porque ele começa como suspense.
Sim,
né? Não sabe o que acontece. Aí daqui a pouco ele vira uma ficção científica, mas sim, na linha do suspense, ele apresenta elementos interessantes e ele termina como um filme de ação. Aí virou galhofa. Tudo bem, eu entendo, mas ele é legal. Porque em determinado momento ele te convenceu, você consegue ver ele até o final, até hoje. Esse filme é honesto. Os outros filmes são exatamente essa galhofa que o final do primeiro filme aconteceu. A partir do momento que ela vai na parede, ricocheteia na parede pra dar um chute no cachorro, zumbi, ali virou galhofa. É ali no momento que a franquia virou galhofa. Mas até ali, tá tudo ok, tava legal o filme. O que que nesse filme lembra o suspense e o, sabe, a ficção científica que tinha no primeiro? Nada! Nada! Tem uma coisa legal nesse filme, eu queria falar. A primeira cena de ação em Washington é legal.
Do carro?
É legal. Carro, eu achei legal.
Lá,
ela tá sendo perseguida por um gárgula gigante.
Sim.
E eu achei legal, achei bem feita até. É, mesmo assim, você não entende muito o que tá acontecendo, porque a edição é extremamente picotada. Mas, como é só ela e o bicho, e o bicho é muito maior do que ela, eu achei ok. Daí pra frente o filme desandou e, enfim.
Gostei muito
dos planos. Fiquei até o final, porque eu precisava fazer o cash.
Principalmente aquela cena que visualmente eu achei muito, muito legal, que é a cena que eles estão lá no prédio à noite e tá sentado.
Nossa. Extremamente mal feito.
Não é mal feito porra nenhuma. Tá acontecendo aquela invasão e os galões, né, de gasolina e o fogo saindo.
Aliás, ela planejou esse plano inteiro,
aquela...
vários elementos que tem que funcionar ao mesmo tempo, foi em uma hora. Foi
aquela cena,
segundo, eles falaram no filme.
Não, porra, tu vai analisar o roteiro do filme, cacete, de novo?
Não, eu vou analisar o roteiro do filme. Deixa eu te falar uma coisa do roteiro do filme. Deixa eu te contar uma coisa do roteiro do filme. Final do filme foi o momento que eu queria arrancar a cadeira. Arrancar a cadeira que tava na minha frente. Como é que eu não desse filme, Maguinho?
Resident Evil, o capítulo final.
Capítulo final. Dá a entender que a Alice vai morrer o filme inteiro. Dá a entender que ela vai morrer, que ela vai salvar a humanidade, mas ela vai ter que se sacrificar por isso.
Sim,
porque a partir do momento que ela pegar a cura, ela vai pro ar, né?
E aí
as pessoas vão ser salvas.
Com certeza.
E ela vai morrer, vai se sacrificar, meio Sigourney Weaver Alien 3. Beleza. Qual é a reviravolta do filme? Ela não morre. E a explicação pra ela não morrer? É ridícula. É absurda. É tão ridícula que a... Cara, repara na cara da Mila Jovovich. Até ela parece que... Ela deve ter lido o roteiro antes. Até ela parece que... Vocês estão sacanagem, né? Parece que alguém no último minuto falou assim, não morre. Não, não mata ela. Porque a gente dá... Pode porque fazer...
Olha só, vai...
Porra, mas peraí, é capítulo final. Não, não, não. Não, não.
Vai que
nessa franquia, nada é final.
Vai que tem uma... Fala, mãe. Fodido e tem que pagar a hipoteca, ele vai lançar
você. Vai que... Vai que esse filme é um sucesso. Como é que você pode dizer que é capítulo final? Felizmente, não foi um sucesso. Mas, enfim. Ela vai embora de moto. Tá viva, ela vai embora de moto, deixando a amiga dela, Claire, que é a única sobrevivente lá. Por que que ela deixou a Claire lá? Por que que ela vai embora de moto sozinha?
Porque ela é... Eu não sei. Ela é a justiceira do asfalto. É isso.
Ela é o Mad Max, que você falou que não parecia, mas tudo bem. Ela deixa a Claire lá, mais uma vez, ela abandona a Claire, vai embora. Aí ela é perseguida pelos gárgulas que apareceu no começo. E dá a entender o quê?
4 ou 5, né?
E dá a entender o quê? Que vai ter mais um. Não é o capítulo final. Que coisa horrorosa, Maguinho.
Olha só.
Como
você tá levando disso? A porra muito a sério, cara. Muito a sério. E não é assim. É diferente você analisar um Assassin's Creed, que ele é levado a sério. Aí você analisa.
Ah, pera aí.
Analisa a narrativa. Você
Maguinho, analisa... olha só. Você não. Disse que esse filme era bom e que o Assassin's Creed era ruim. Agora você tá me dizendo que não, peraí. Mas aí,
peraí.
A tua expectativa tem que ser zero com esse filme, é isso?
O que eu tô querendo dizer é que esse filme, baseado na galhofa da franquia, não é ruim, cara. Não é ruim baseado na galhofa da franquia.
A gente tem que analisar o filme.
A seta do Resident Evil, do Assassin's Creed, tem problemas de condução gravíssimos que não tinha que ter.
Concordo com você que pra primeiro filme, o Resident Evil tem um primeiro filme melhor. Mas eu acho que ainda tem esperança. Né, não, com aquele lá. Com esse aqui, não existe esperança há muito tempo já.
Eu concordo. Em nenhum momento eu falei que esse filme era espetacular. Ele não é ruim.
Você gostou desse final? Só me responde. Você gostou desse final?
Ah, o final, cara. Eu juro.
Eu acho que você dormiu nesse filme. Você
cabine, não viu esse final. Na cabine, eu falei assim: eu duvido que eles vão terminar com essa porra nesse sexto filme. Eu acho que não. Juro pra você.
O final não é mais final agora? Quando você bota ponto final, é o quê? PS? O próximo filme vai CPS, não era o último.
Analisa o raciocínio, olha só. Capítulo final, o arco dela foi fechado ali, na parte final, que as memórias foram postas pra ela e ela se identificou como uma pessoa, não como um clone. Todo o universo do primeiro até aquela parte ali foi concluída. A partir dali, ela já é uma outra pessoa.
Mas não é o que o final induz, Maguinho. O final induz que vai continuar. Ela de moto lá, ela vai continuar caçando. Ela fala isso, eu vou continuar caçando até que o mundo esteja bonito novamente.
Tudo bem.
Ou seja, vai continuar com ela. Como é que essa série vai continuar sem ela?
Não.
Não continue, mas enfim. Aliás, eu queria até falar da Mila Jovovich, porque, na boa, ela é a melhor coisa dessa franquia.
Sim, ó.
Você tem uma coisa boa nessa franquia?
Claro, mantém.
Poucas franquias.
É, verdade.
Tem uma personagem, né, uma personagem principal, são guiadas por uma mulher.
É, verdade.
Uma mulher. Eu lembro do Tomb Raider, que só teve dois filmes, agora eles estão filmando o próximo. Também é mais um filme de games, né, que vai iniciar agora.
É.
Mas isso é muito raro no cinema. Até nos filmes de ação mesmo, é muito raro você ver uma mulher, né, liderando. E a Mila Jovovich, ela convence. Apesar dela ser bem raquítica, bem magrinha, ela é bonita, obviamente, ela convence fazendo as cenas de ação. Imagino que ela faça bastante das cenas de ação.
Verdade.
Eu lembro que no segundo filme ela desceu um prédio, né,
de
rapel, verdade, e tal. Tem uma cena dessa que ela fez mesmo, a atriz fez. Então isso é interessante, isso eu acho interessante. Eu só queria falar assim, do resto do elenco, todos os outros atores são genéricos, são personagens que já existiram no filme anterior.
Só pra conduzir a história dela.
Pois é, a não ser por um personagem. Eu queria falar um pouco desse personagem rapidamente. A Ali Larter, ela tá na franquia desde o terceiro filme. Ela faz a Claire,
sim.
A loirinha. Que, ela,
que
ela
é uma personagem do Resident Evil 2, né? Entrou.
Ah, ela é um personagem.
É,
ah,
que legal. Do jogo, né?
Agora deixa eu falando, né? Do jogo, perfeito. É. Deixa eu só falar uma coisa da Ali Larter.
Sim.
Além de ser uma péssima atriz, tá? Se você duvida que ela é uma péssima atriz, veja a Premonição primeiro.
Concordo e o segundo, com você.
Onde ela está.
É ela, né, Marcelinho?
Além de ser uma péssima atriz, você não sabe nada sobre ela. A gente continua nesse sexto filme. Ela tá dentro do terceiro. A gente continua no sexto filme sem saber absolutamente nada sobre ela. Quem é a Claire? Quem joga o jogo reconhece, beleza.
Sim, claro.
Nem sabia que ela tava no jogo. Agora, Por que que a Leia é sempre a única a sobreviver? Por quê? Eu aproveitaria isso nesse filme pra explicar isso. Por quê? Porque sempre ela tá viva. Tem coisas que acontecem nos outros filmes que não justifica nem por que ela tá viva. Todo mundo morre e ela tá viva. Por que que eles não escolheram uma porra de uma boa atriz, pelo menos, pra esse papel? Porque ela é sempre relevante, ela sempre aparece nos momentos irrelevantes. E, assim, tudo isso que a gente tá falando é culpa do nosso querido Paul W.C., que é um diretor que o Maguinho gosta, que eu sei, que ele gosta do Event Horizon, né?
Gosto, acho bem honesto.
Vida Mortal, honesto. Que, aliás, eu acho o melhor filme dele, apesar de ser a tosqueira também, mas eu acho legal.
Event Horizon é muito honesto.
O Maguinho gosta dele, então por isso o Maguinho defendeu ele.
E eu gostaria de ver o Paul W.C., entendeu? Com outras franquias de games.
Não, ele fez o Mortal Kombat, a gente tem que lembrar isso também, né? Maguinho, só pra gente encerrar esta bosta, que eu não aguento, mas o cheiro já está fedendo. Futuro da franquia Resident Evil, depois desse final podre, você quer ver mais uma continuação? Acha que cabe ou encerra por aí?
Cara, eu vou ver, porque eu gostei desse. Entendeu? Vou ver de novo, é foda. Aí é muita sofrência. Sinceramente, Marcelinho, eu não acho que vai ter um outro. Não acho. Mas é todo
um fracasso,
né? É aquele cheirinho, né? Vamos dar um cheirinho, entendeu? Porque vários filmes terminam assim e não tem continuação. Principalmente filmes de terror. Vários filmes de terror terminam assim e não tem um segundo filme. Eu acho que a franquia se encerrou ali. A história dela chegou no final. Ela não vai ter um marido, não vai ter uma filha, não vai ficar na praia jogando frisbee com a filha. Entendeu? Não, ela é uma guerreira, então ela vai fazer isso até morrer, entendeu? Ela vai continuar, porque ela é como se fosse um robô, ela é programada para aquilo. Porém, né, ela
se transformou
numa outra pessoa no fim do filme. Então, o capítulo final se diz disso, se fala sobre isso, sobre ela se entender e se humanizar, porque o filme, ela cada vez fica mais humanizada, eu acho que é isso.
Não tem nada disso nessa franquia.
Tem, sim.
Ó, depois que mataram a filha dela no quinto, quer dizer, o quinto filme termina, ela tem a filha. É. Nesse filme, ninguém menciona a filha dela. Deduz-se que todo mundo morreu, menos a Ali Larter, que não morre, a Claire não morre.
Discutir o roteiro do filme que a gente tá comentando, que é a galhofa.
Maguinho, conclusão final e nota para esta bela...
Porra, conclusão. Resident Evil 6, cara. Porra, eu gostei, cara. Eu vou dar uma nota 6.8.
Ah, né? Ele tava de sacanagem. Isso não é possível, cara. O que eu falei que ele fala essas coisas pra me irritar? É pra me irritar.
E se eu for no professor e pedir 2 décimos, ele me dá e o filme passa.
Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você só tá falando isso pra esse filme ficar com nota melhor do que o Assassin's Creed.
Ah, não.
Claro é não, só por não, isso. Isso é não, tudo claro pensado.
Que claro que não.
Como eu falei, filme B. O filme é muito ruim. E, assim, o que ele está te vendendo, que é a conclusão da coisa, meu amigo, não seja idiota. Não é. Senhor, cala a boca que você já falou.
Desculpa.
Não, esse filme que o Maguinho viu, não, isso não está no filme. Ele sonhou. Olha, confia em mim. Ele dormiu nessa cabine. Essa cabine foi de manhã, ele acordou cedo pra ir lá. Dormiu, acontece. Ele trabalha até tarde, Maguinho trabalha até tarde, dorme tarde. Dormiu no filme, acordou nos créditos e falou assim: cara, pelo que eu lembro, tava legal.
Vou ter que falar alguma coisa.
Tava legal até onde eu vi. Entendeu? Então, eu vou falar que é legal. Minha nota pra esse filme. Nota 2. Eu vou dar 2 pra esse filme por causa da Mila Jovovich, que eu acho que tá ficando velha. Dá pra notar. Mas ela compensa. Ela não é que ela tá bem no filme, porque não tem como tá bem nesse filme. Mas
ela tá ok em todos os filmes.
Por ser a líder da franquia
e
já tá aí, lá se vai, 15 anos.
É muito,
cara, né? Ela merece pelo menos os meus 2.
Só um adendo, Marcelinho, não achou? O início é perfeito. Ele explica tudo.
Todo filme começa com uma explicação.
Mas não com a explicação, não com a boa vontade que o Paul W.C. teve nesse filme.
Tu não pode usar W.C. porque isso é meu.
Desculpa.
Entendeu?
Paul W.S.
Isso é meu.
Paul W.S. Honestíssimo Anders.
É royalties.
E como eu gostei dela ter voltado às origens, sabe? Como Resident 7, que por sinal joguem é bom pra caralho.
Cabe a você, que escuta a gente, de decidir. Espero que vocês vejam e mandem a opinião pra gente. Se vocês viram, também mande. A gente quer saber muito a opinião de vocês desses 2 filmes. Queria saber do Maguinho o seguinte. Tirando por esses 2 filmes que a gente viu, você diria que a maldição das adaptações dos games para o cinema continua?
Continua. Como eu te falei, é um amor platônico que os games têm com o cinema. Mas eles nunca conseguem se assumir. nunca conseguem ficar juntos. Porque se você se basear no jogo, como o filme não vai funcionar. Se você basear no filme, em um filme, o jogo não vai funcionar, sabe? Então, assim, é difícil.
Isso vindo da pessoa que disse que são roteiros prontos.
Eu? Mas peraí. Caralho. Porra, não me confunde, cacete. É que desde a sexta geração, você tem roteiros que você... Se você manter o caralho da narrativa do jogo... Pô, parei. É isso aí, já falei. Pronto.
Olha só, Maguinho. Queria muito agradecer a sua presença. A amizade vai continuar, não?
Ah, sempre, né? A gente se ama.
É muito tempo já, amigo, né, cara?
Tá, sério. Pô, não. Pô,
então, é o amigo que eu tenho há mais tempo, então tem jeito.
É muito amor, cara. E pois só o amor proporciona isso, cara. E vai tomar no cu e tal, e depois tá se abraçando e dizer que te ama. Isso é lindo.
Queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigado por ver esses filmes e participar desse cast maravilhoso. Queria que você deixasse seus contatos aí e suas menções finais para os nossos ouvintes.
Ó, cara, amigo ouvinte, foi um bate-papo de bar, né? Sentamos num bar e batemos um papo jocoso e maravilhoso. Continuamos, mais uma vez, esperando, né? Uma franquia honesta. Mas, enfim, caso as pessoas queiram falar comigo, nas minhas redes sociais, no Facebook, Marcelo Perello, e nas redes sociais do Bar Calabouço, o que eu sempre falo com vocês, continuem indo ao cinema, compartilhem essa sétima arte maravilhosa. Um abraço, Marcelinho, um abraço, cara amigo ouvinte, e até a próxima.
Mais uma vez, obrigado, Maguinho. Um abraço pro Paulo Marcelo, que não pôde participar com a gente aqui. Você esteve nessa conversa, Paulão, de coração. Você esteve no nosso coração. Um abraço pra ele também, especialmente. Se vocês que viram os filmes, por favor, mandem e-mails pra gente com as suas análises dos filmes, se vocês discordaram completamente da gente ou se concordaram, a gente quer saber. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive essas duas bostas, lá no meu letterboxd.com/mcpreste. RatosCast, mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e câmbio final. O mesmo já mudou de ideia.
Mudei o cacete.
Mudou de ideia. Todo mundo viu você mudando de ideia. Fala uma coisa e depois tá falando.
Caralho, que ridículo.